Amém pelos testemunhos, né? Pela palavra. O Senhor tem sido glorificado. Né? Mas, assim, irmãos, o que pode nos... O que pode entristecer, né, a nós como pregadores da palavra de Deus e também creio que na casa de Deus todos são testemunhas do Senhor e todos deveriam pregar a palavra do Senhor. Mas o que falta para que todos possam pregar a palavra do Senhor? Às vezes está faltando mesmo essa entrega total para que sejamos empoderados, né? Haja um empoderamento na nossa vida, um poder que nos governe, não um poder humano, um poder divino que governe a nossa vida, né? E por isso que nós lutamos, né? E às vezes estamos debaixo de um poder humano e nada acontece. Mas Jesus disse em Lucas, é o que eu mais tenho gemido nesse tempo, tenho encontrado poucos irmãos que têm gemido pela restauração da vida da igreja. Às vezes, quando a gente fala de vida da igreja, a gente pensa assim, bom, é um relacionamento, uma ligadura com os irmãos, tal. Vida da igreja é a revelação de Jesus Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Não é o homem articulando, não é o homem coordenando, é um governo divino, Cristo como cabeça, governando. E aqui, quando o Senhor Jesus instruiu os discípulos, toda a instrução foi maravilhosa, não foi? Sermão do Monte, tudo que o Senhor ensinou, maravilhosa, palavra de Deus, inegável, palavra do Senhor, né? Mas como viver? Como viver? Jesus chega ao final do seu ministério e ele diz, depois da ressurreição, não faço nada. Ô, Senhor, mas o Senhor já falou, Sermão do Monte, nós vamos por aí fazer discípulos, já vamos ensinar, já vamos fazer isso, fazer aquilo. Cuidado. Sai correndo, todos os discípulos serão teus, mas nenhum será discípulo do Senhor. Então, o que, que Jesus fez? Em Lucas 24, 49... Cuidado, é tempo de nós advertirmos, exortarmos, porque Jesus está às portas e há necessidade de um reavivamento, em toda a face da terra, para que a igreja realmente volte ao princípio, volte à verdadeira adoração. O que mais me entristece realmente é ver que há falsa adoração, há mescla de adoração, há mix, porque nós precisamos de um governo de Deus pelo poder do Espírito Santo. Aqui diz, eis que sobre vós, verso 49 do capítulo 24 de Lucas, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, ficai. Ninguém se move sem o Espírito Santo. Não há edificação sem o poder do Espírito Santo. Não há palavra de Deus na igreja sem o Espírito Santo. Né? Pode haver ensino e ainda mesmo assim ensinos que serão improdutivos se o Espírito Santo não realmente tomar esta palavra e tornar vida. As palavras da Bíblia podem se tornar humanas quando elas não são governadas pelo Espírito Santo. Então, nós podemos tomar um grande manual e pôr as pessoas em submissão a esse manual, mas através de uma força humana e não divina. Então, irmãos, há necessidade de uma restauração, um reavivamento antes da volta do Senhor. Ó, diz assim, porém, ficai. Essa palavra é importante. Permaneça. Porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu pergunto, irmão, você está revestido de poder? Por que que você anda pelos teus próprios pensamentos, se você está revestido de poder? Há um poder que te governa. O Espírito Santo deveria ser o poder que nos governasse. Mas nós somos bastante inteligentes, sábios, e sabemos fazer tudo. Veja como começa o livro de Atos. Se nós vermos de que fala o livro de Atos, aqui, verso 1, 2 e 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, por quem? Jesus não podia ter dado mandamento por si mesmo? Nem o próprio Senhor ressurreto deu mandamentos, senão pelo Espírito Santo. Então, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao quê? Ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Uma definição. O que é? Justiça, paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. A esfera do reino de Deus é o Espírito Santo. É uma vida divina. Depende de um governo divino. Se nós não temos o governo divino, não temos o estabelecimento do reino de Deus. A nossa vida deve começar com o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nossa vida começa muito ligado ao Espírito Santo, primeiramente, que nos sela para o dia da redenção. Ele é o selo da nossa salvação. Ele é o selo de autenticidade. Ele nos sela. Então, o autêntico é impossível que não tenha visto o reino de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos abre os olhos para aquilo que é celestial. Um outro reino além da nossa vista. Vamos dar uma olhadinha. Atos 7:55. Então nós sofremos hoje, irmãos, com uma necessidade de uma restauração de todas as coisas, das coisas essenciais. E o que é essencial? Uma vida governada pelo Espírito Santo. Para que o Espírito possa revelar a Jesus Cristo, assim como Cristo deu mandamentos pelo Espírito, ele se submeteu ao Espírito em todo o seu ministério, ainda assim, depois da ressurreição, continuou submisso ao Espírito, e quando ele subiu ao céu, entregou a continuidade da obra ao Espírito Santo. O Senhor não disse, ide por todo mundo, faça isso, faça aquilo, sem antes receber um governo sobre a nossa vida. Os irmãos aqui, todos já leram o livro de Josué? É muito importante a questão do livro de Josué. Porque ali fala alguma coisa muito interessante sobre o governo de Deus. Ele fala assim, olha, tudo que pisar a planta do vosso pé será vosso. Mas ele fala depois. Quando os sacerdotes levantarem a arca da aliança e pisarem sobre o rio Jordão, ele se abrirá em duas partes. Que poder que fez abrir? Os pés dos sacerdotes? Ou foi a arca que estava sobre eles? O governo divino que estava sobre a cabeça deles. Porque a arca era levada acima da cabeça dos sacerdotes. O que faz realmente nós tomarmos posse da vida eterna em abundância? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É esse governo do Espírito Santo que nos levará. Ele nos levará para uma vida abundante. Tudo que necessitamos mesmo é uma entrega. Aqui em Atos 7:55, o que traslada nossos olhos para uma visão celestial é o Espírito. Mas ele estando cheio, Estevão, né, do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Há um verso da Bíblia que diz assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já o não conhecemos deste modo. Aqui está, este versículo nos mostra um conhecimento, mas não segundo a carne. O que Estevão viu? Fixando os olhos no céu, onde não tem nada segundo a carne, viu uma visão não segundo a carne, pelo Espírito, uma fixação dos nossos olhos no céu, viu o quê? A glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Como conhecemos Jesus agora? Jesus da Judéia, Jesus de uma esfera terrena, Jesus de carne, osso e sangue, ou um Jesus glorificado, aquele a quem o Espírito Santo quer revelar? Jesus foi visto numa esfera, agora o Espírito Santo quer revelá-lo na grandeza da sua majestade. Aqui no Apocalipse 22 mesmo, que o irmão estava lendo ali, até mesmo a edificação da igreja depende de uma visão celestial. Aqui diz, no verso 10 do capítulo 21, verso 10 e 11, levou-me em espírito a um grande alto monte, nós precisamos, irmãos, subir de nível espiritual, levou-me a um grande alto monte, mas de que forma ele levou? Em espírito, se nós vivemos na carne, não conseguiremos ver nada, porque segundo a carne não há visão. Nós precisamos realmente ser levados no espírito. E mostrou-me, isto é, desvendou, revelou, a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí nós vemos uma edificação, no capítulo 21 mesmo, nessa Jerusalém que descia do céu, o que ela tem no verso 11? Tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Tinha a glória de Deus, significa que foi edificada. E houve uma revelação de quem é a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? João diz no seu evangelho, nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo em nós é a esperança de chegar nesta consumação da glória de Deus. É uma revelação de Jesus Cristo. Nós não vamos nos parecer conosco mesmo mais, mas parecer-se com Cristo. Eu acho que na Nova Jerusalém você não vai escutar assim. E tinha a glória do fulano de tal, não. Tinha a glória de Deus. A glória de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus. Ele é a luz preciosíssima. Ele é a luz da vida. A glória de Deus, ela é cheia de vida. Por isso que a igreja gloriosa é uma igreja cheia de vida. Se a igreja precisa de vida, ela precisa do Espírito, porque o Espírito é a vida da igreja. Olha a edificação da casa de Deus. No verso 22 diz assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós precisamos ver a edificação da igreja de um modo diferente. Essa visão nos dá capacidade para permitir que o Espírito edifique conforme Ele quer. Porque mesmo o templo edificado é o Senhor, ele tem a imagem do Senhor, ele tem as características do Senhor. Ele tem tudo do Senhor. Né? Como dizia o irmão Sparks, que fez aquela matemática, que a igreja é a soma de, vamos pôr ali, o Ricardo mais o Marcos mais o André. Bom, né? Cristo neles, mais Cristo no Ricardo, mais Cristo no Marcos, mais Cristo nele, somando, dá igreja. Mas daí a matemática é assim. Cristo no Marcos, menos o Marcos. Cristo no Ricardo, menos o Ricardo. Cristo no André, menos o André. Que restou? Só Cristo. É isso que esse versículo 22 está mostrando. Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, eles são edificação. Tudo será realmente conforme os moldes desse modelo. Não tem outro modelo. Não há modelo para edificação. E o poder que edifica isso, que faz precioso, o que vai fazer precioso é a obra do Espírito Santo, irmãos. A obra do Espírito Santo vai fazer o que a igreja seja uma edificação preciosa, porque ela vai revelar o mais precioso, o desejado de todos, o desejado e amado do Pai. O Senhor vai procurar na sua igreja o desejado, Ele não vai procurar o você, o desejado. Virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado do próprio Pai? O Espírito Santo vai fazer a diferença, vai fazer com que a obra fique preciosa, mas se o Espírito Santo não agir, nada ficará precioso. Tudo será madeira, feno, palha. O que não é precioso vai para o fogo, mas aquilo que o Espírito Santo produziu, esta obra permanecerá e será preciosa aos olhos de Deus. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 3. Ouro, prata, pedras preciosas, obra do Espírito Santo. Madeira, feno, palha, obra e natureza humana. Ouro, prata e pedras preciosas, obra e natureza divina. Tudo divino, natureza divina, redenção divina. Você não participou na redenção? É obra exclusivamente divina. Você não participou, foi Deus que ofereceu o seu único filho. A natureza da obra de Deus, como o ouro, é divino. Nada de natureza humana, não entrou no negócio natureza humana. Obra divina, natureza divina, obra divina. E a obra das pedras preciosas, obra divina, pelo poder do Espírito Santo, que preparou nossa alma para ser preciosa diante do Senhor, removeu a vida da alma e colocou a vida gloriosa do Senhor Jesus no lugar. Nós morremos, por isso que diz que temos que tomar a cruz cada dia, isto é, morrer para a vida da alma. O que é a vida da alma? Às vezes a maioria dos irmãos não sabem. É os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa boa, vamos considerar assim, a nossa boa intenção de fazer a obra de Deus. Mas o Espírito tem um trabalhar na nossa alma. Nós não entendemos, né? Por exemplo, a mulher não entende quando aquele marido está do lado ali, segurando a vontade dela, freando. E sabe o que a gente utiliza para que o Espírito não realize aquela obra e avance? Nós usamos nossa razão, nossos argumentos, apresentamos de toda sorte de argumentação e assim não permitimos que o Espírito Santo avance com sua obra de glorificação. A pedra preciosa fica intacta no seu estado natural. Você acha que um diamante é bonito quando ele é encontrado no seu estado natural? Pelo contrário, se você encontrar um diamante no estado natural, você o jogará fora. Mas depois de alguns meses de lapidação, de trabalhar, você terá um imenso valor, uma pedra preciosa que brilha por todos os lados, porque foi trabalhada por todos os lados. Se você não for trabalhado por todos os lados, irmão, às vezes houve um trabalhar de um lado, mas falta o outro lado. Aí trabalhou no outro lado, mas tem o outro lado ainda. Aí vai mais um lado, tem um outro lado. Até que ele possa emitir luz por todos os lados. Por isso que ali na Nova Jerusalém diz que tinha a glória de Deus e era semelhante a uma pedra preciosíssima e a sua luz, né? A sua luz que resplandecia desse trabalhar, dessa pedra preciosa, era realmente preciosíssima luz. Por quê? Porque é a revelação de Jesus Cristo brilhando, resplandecendo em nossos corações. É a obra do Espírito Santo. É tão importante que a igreja retorne ao governo do Espírito Santo, irmãos. Tem tantos discípulos nossos que são a nossa cara, são a nossa personalidade, são a nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de se conduzir. Quantos rebanhos têm a personalidade do pastor? Tem que ter do Senhor, a cara do Senhor. Nós só fomos dados para levar as pessoas ao Senhor e não a nós. É ao Senhor, elas têm que se assemelhar ao Senhor, então você terá galardão. Se ela sabe fritar peixe igual você, se sabe fazer bolinho igual você, não vai adiantar nada, irmão. Tem que ser semelhante ao Senhor. O Espírito governa cada uma, trabalha, revela. Veja em Zacarias como é realmente a obra do Espírito Santo. Ele é suprema. Nós precisamos despertar para isto. Zacarias 4:1 diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas. Cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Aqui é uma descrição, mas o que eu quero levar aos irmãos é que o profeta aqui, Zacarias, disse que o Senhor, o anjo que falava comigo, me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Irmãos, um homem na carne é um homem dormente. Ele não percebe as coisas de Deus. Um homem na vida da alma também é um homem dormente, não percebe. Um homem vivendo na vida da sua alma, ou vivendo na carne, é um homem morto, não é um homem despertado. Paulo disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos, por quê? Está dormindo, precisa despertamento, precisa ficar vivo, precisa se levantar. Mas como se levantar, irmãos? Deus responde o profeta. Verso 6 diz assim: respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aí vai falando: quem és tu, ó monte grande? Agora vamos considerar, quem é o monte grande? A gente fica pensando: bom, são nossos inimigos, as coisas lá fora, Oh, as dificuldades grandes, os montes que temos que passar por cima. Irmãos, pensou em você como um monte grande que o Espírito Santo vem e te faz como uma campina, faz como um chão raso? Este monte está sempre se referindo ao nosso orgulho, à nossa soberba. Nós somos esse monte, nossa soberba, nosso orgulho, nossa alma inchada, nossa alma que quer fazer a nossa própria vontade. É um monte grande perante o Espírito Santo, mas agora, para os pastores é difícil derrubar esse monte, aplainá-lo. É difícil tocar nele, aplainá-lo, mas diante do Espírito Santo ele será como uma campina. Glória ao Senhor, será nivelado, será baixado, será como uma campina onde todos possam pisar. Num monte ninguém pode pisar, irmãos. Raramente alguém pode pisar num monte. Terá que escalar com muita dificuldade, mas uma campina você pisa, o gado pisa em cima. O que significa isso? Olha, todas as referências que nós vemos aqui, nós pensamos que o Senhor está olhando para a topografia da terra. Terra na Bíblia é homem, sou eu, humano. Então, monte significa o ser humano levantado. Veja, irmão, quer que o Senhor te nivele? O que significa humildade? Já falei várias vezes. Vem da raiz do latim, da palavra humus, que quer dizer terra para ser pisada. Uma campina pode ser pisada, mas um monte não pode ser pisado. Uma terra aplainada é produtiva, um monte não é produtivo. Um homem orgulhoso para o Senhor não é produtivo. Um homem rebaixado, humilde, no nível da simplicidade, esse é produtivo. Mas necessita, irmãos, de um poder divino para destruir essa vida da alma que nós levantamos com tanta força. E homem nenhum derruba, só o poder do Espírito Santo. Ninguém põe nós por terra, só o Senhor, só o Espírito Santo. Diante de Zorobabel serás uma campina. E agora veja só, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Bom, a graça vem quando a gente se humilha. A graça vem graça sobre graça. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos tornamos uma campina pelo poder do Espírito Santo. Quando diz lá assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Daí diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora pense bem, assim na terra. Terra é você, irmão. Assim na terra, como é no céu. A gente pensa na terra, não nos outros, para o mundo, não. Terra, pense bem, do que você foi feito? Do pó, da terra. Lá no Salmo diz assim, o Senhor lembra-se de que nós somos pó. Então, que o reino de Deus venha nesta terra. Aqui, somos a terra que o Senhor quer estabelecer o reino. Esta terra, coração do homem. Lembre-se que a semente caiu em boa terra. Em que terra era essa? O chão deste mundo? Ou o chão dos corações? Os corações, irmãos. Então, o reino de Deus e a vontade de Deus tem que ser cumprida nessa terra, como é feita no céu. Espírito do Senhor, irmão, nesses dias, eu tenho considerado, esses dias um irmão ali pregou em quatro coisas, em Atos 4:32, quatro coisas precisam ser restauradas, e uma dessas coisas ele colocou, né, como algo a ser restaurado, por exemplo, a adoração. Se o Espírito não restaurar a adoração, irmão, se nós não tivermos o Espírito, só o Espírito que vai fazer nós sermos restaurados na verdadeira adoração, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adorem Espírito em verdade. Aquilo que é do Espírito realmente será uma adoração verdadeira ao Senhor. Agora nós vemos, você já fez uma diferença entre, aqui, um versículo e outro? Veja em Marcos, vamos anotar aí, Marcos, vou procurar o livro de Marcos. Capítulo 14, verso 44, quando Judas, ele entrega ao Senhor. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. Você notou que Judas nunca chamou Jesus de Senhor? Aqui no final, o que ele diz? Rabi, Rabi, mestre. Mas ele nunca chamou Jesus de Senhor. Então aqui, quando ele beijou o Senhor, é uma falsa adoração. A verdadeira adoração tem que ser restaurada. Porque como que se restaurará a verdadeira adoração? Temos que ter uma verdadeira visão também do Senhor. Então precisa restaurar a visão do Senhor. Senão nós não teremos verdadeira adoração. Olha, quão bom seria se o Senhor Jesus se apresentasse aqui como Ele é hoje, de fato. Não humano, mas divino, glorioso. Será que nós ficaríamos em pé? Nós cairíamos de cabeça no chão, rosto em terra. É necessário nós vermos a Jesus dessa maneira. Agora vamos ver se você faz uma comparação agora em Lucas 7, do verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com seus cabelos, da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. E o fariseu reclamou disto, né? Mas Jesus responde, no verso 44, diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, esta ungiu-me os pés com unguento. Qual é a adoração verdadeira? A de Judas ou esta? De Judas é falsa adoração. Esta é a verdadeira adoração. Um conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós verdadeiramente nos entregamos a Ele. O que está faltando verdadeiramente é conhecimento de Jesus Cristo. o que realmente leva nós a um posicionamento pelo poder do Espírito Santo, a adorar, porque diz lá, se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós falaremos em salmos, hinos e cânticos espirituais. Até mesmo os cânticos novos realmente vão depender de uma vida cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que produz, porque é o Espírito Santo da visão de Jesus Cristo. E com a visão de Jesus Cristo, nós começamos a realmente proferir os altos louvores de Deus. Ele vai produzir, porque Ele produz a visão. Sem a visão, nós não temos o que falar de Jesus. Você tem alguma coisa a falar de um amigo se você não anda com esse amigo? Você conhecerá tão profundamente para falar das virtudes dele para todas as pessoas? Se você não andar com ele, não viver com ele, não tiver comunhão com ele, não tiver uma visão realmente, não uma visão à vista dos olhos, mas uma visão da virtude, vamos supor, de Cristo mesmo, ter a conhecê-lo, seus atributos, sua virtude, sua natureza, nós precisamos conhecê-lo. E uma coisa que a gente precisa conhecer para adorar ao Senhor é Deuteronômio capítulo 6. A obra do Espírito Santo levará a igreja aos pés de Jesus para o adorar. Não tem sentido se nós somos cristãos e não temos uma vida de adoração. Olha aqui, começa tudo aqui, Deuteronômio 6, 4 a 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, único Senhor, único. Não há nenhum competidor com adoração, o Senhor é único. O Espírito Santo vai focar Jesus como único. Jesus. Não é o filho, não é o esposo, não é a esposa, não tem paixão superior àquela que devemos devotar a Jesus Cristo. Não é para o filho o nosso maior amor, não é para a esposa o nosso maior amor, não é para o marido o nosso maior amor, mas o nosso maior e melhor amor é para Jesus Cristo. Ele é nosso melhor. Ele é o único. Ele é incomparável. Não nivela com filho, não nivela com esposa, não nivela com amigo, não nivela com marido, não nivela com ninguém. Único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu poder. Verso 5. Quem nos levará para este amor? O Espírito de Deus levará a reconhecer Jesus como único, como um amor profundo, incomparável, a ponto de você dar a vida. Estevão, por exemplo, deu sua vida por Jesus. Os discípulos saíram alegres por ter sido açoitados pelo nome de Jesus. Há um gozo maravilhoso de nós, por exemplo, sofrermos aflições por Jesus, por causa do primeiro amor, porque Ele é único, incomparável. Que o coração realmente foque nisto, nosso coração seja pegado ao Senhor, porque Ele é único. Então veja, em Mateus 4, isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Quem estava defendendo Jesus naquela tentação? Quem estava dando poder para ele vencer aquela tentação? Em Mateus 4, verso 8 ao 10, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só. Ah, eu vou servir os irmãos. Bom, se você vai servir os irmãos com o sentimento de que está servindo os irmãos, então você não vai ter nada. Mas se você vai servir os irmãos com o sentimento de que você está servindo Jesus, então você realmente terá galardão. Você está fazendo para Jesus. Porque se eu for servir os irmãos, de repente eu já olho um irmão e a aparência dele já me dá desgosto de servi-lo e eu já não vou com muita disposição. Mas como Jesus falou que a gente tem que amar todo mundo mesmo, então eu vou fazer. Não, irmão, você tem que só servir o Senhor. O que deste, como deste um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. A mim, o sentimento do coração é ao Senhor. Nosso coração está pegado ao Senhor, por isso servimos os irmãos. Está pegado ao Senhor. Então, irmãos, olha, precisa restaurar a adoração, mas precisamos do Espírito Santo para restaurar. Porque Ele vai fazer o seguinte: Ele vai dar visão. O que é a visão? Visão é o foco. É o foco. Se Deus é único, o foco único é o Senhor. Nós temos que ter a visão dele. Em 2 Coríntios, nossa visão não pode ser uma visão humana de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Sabe que temos problemas para a edificação da igreja? Porque nós queremos fazer pelo conhecimento humano e não pelo conhecimento elevado, que não é segundo a carne. Nós não conhecemos mais Cristo deste modo. Mas agora um Cristo glorificado, um Cristo poderoso, um Cristo ressuscitado, um Cristo agora que tem não semelhança mais humana, ele tem semelhança de glória. E nós precisamos realmente crer que é isto que o Espírito Santo quer revelar a nós. A igreja precisa transcender a esfera natural. Quando Paulo fala em Colossenses 3, que não devemos buscar as coisas que são da terra, nem pensar nela, diz a Bíblia. Olha, se nós olharmos só esse versículo, já nos derruba do padrão. Por quê? Porque fala de buscar e fala de pensar. Colossenses capítulo 3, nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Se você ressuscitou, saiu da esfera natural para a celestial. Não é mesmo? Por quê? E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Daí diz, se você já ressuscitou, buscai as coisas que são de cima. É de onde é a tua origem. Não é normal um cidadão do céu buscar as coisas da terra. Os anjos ficam buscando coisas terrenas aqui para se satisfazerem? Não. Eles não têm necessidade das coisas terrenas, porque no céu tudo é suprido. Então, olha, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É um mandamento impositivo, pensai, e afirmativa, negativa, não nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas de cima e não penseis nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, viver isso aqui depende do poder do Espírito Santo para vivermos. Tanto que a igreja no primeiro século andou peregrina na terra, testemunhando, pregando o evangelho do reino por todas as partes. E não se preocupou com mais nada a não ser fazer a vontade do Senhor. Não significa que ninguém vai trabalhar, mas todos vão trabalhar governado pelo Espírito, porque também a palavra do Senhor tem mandamentos concernente ao trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Conhecimento espiritual a igreja precisa. Ó, ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. A maioria de nós conhece os irmãos nessa esfera, por isso não tem condição de nós nos edificarmos. Porque não conhecemos Cristo primeiro, como Ele é. Então, já falei também que o que pode trazer tudo isto, está lá em Zacarias, o poder do Espírito Santo, irmãos. Como nós vamos realmente despertar, é necessário orar. Orar para despertar, para o Senhor realmente despertar. Aqueles que vão sendo despertados, movidos pelo Espírito, vão buscando, vão desejando. E esse desejo é ouvido pelo coração de Deus e o Senhor começa realmente a nos encher do Espírito, irmãos. E nós vamos ser realmente edificados semelhante a Jesus. Nós vamos ter uma visão maior do Senhor, que o Senhor realmente possa sacudir e nos despertar. Amém, Senhor. Te damos graças, Deus. Irmão, se você quer subir um nível espiritual, deixa o Espírito governar a tua vida. Deixa o Espírito dominar você. Você vai ser cheio de submissão, cheio de obediência. Você não vai ver os irmãos segundo a carne. Você vai receber o serviço da obra do Espírito na tua vida. E você será diferente. Será transformado de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Sem o Espírito do Senhor, não há como ser transformado. Faça a tua entrega ao Senhor. Faça a tua rendição. Nós nos cansamos de lutar por nós mesmos. Nós só cansamos, mas o Espírito Santo tem um dínamo, uma dinamite. Uma energia poderosa que nos leva realmente a fazer a vontade de Deus. A igreja será viva, dinâmica, obediente, temente a Deus, uma igreja devotada ao Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, isto é o que mais desejamos, Senhor, que a igreja seja prostrada a teus pés e que o Senhor venha e derrame, ó Senhor, abundantemente, que aquele rio flua verdadeiramente, o rio de vida, Senhor, seja um rio de vida, um rio de vida de obediência, um rio de vida, Senhor, de entrega, um rio de vida de um caráter humilde, Senhor. Ó Senhor, a nossa vida seja semelhante à de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor opere, Senhor, em nossas vidas, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Ó Senhor, queremos que ser homens segundo a Tua imagem, Senhor, e que as irmãs sejam mulheres segundo a Tua imagem. Ó Senhor, não dá para viver, Senhor, na nossa própria imagem. Ó Senhor, esta obra, ó Senhor, no homem, Senhor, precisa ser realmente transformada. Nós precisamos tomar a cruz e seguir o Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor opere em cada coração, Senhor. Faça a Tua vontade nesta terra do nosso coração, Senhor, assim como é feita no céu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.